Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: como Lutero educava seus filhos. Alguns presentes de casamento são uma indireta. Roupas de academia para quem está acima do peso, panelas para quem está pedindo muita coisa no iFood, lingerie se... bom, deixa pra lá. Mas você sabia que Lutero, sim, aquele que começou a reforma protestante, também já recebeu um presente de casamento desses? Até hoje, se você for na Luther House em Wittenberg, você pode pedir para ver o banquinho de Lutero e o banquinho de sua esposa, Catarina van Bora, ambos moldados perto da porta. Conta-se a anedota de que Catarina mandou fazer esse presente porque seu marido andava muito ocupado andando para lá e para cá sem ter tempo de conversar com ela. E muitas vezes só vemos esse Lutero ocupado fora de casa também. O reformador da igreja, o teólogo da cruz, o defensor da justificação pela fé somente, o tradutor da Bíblia e o contestador de papas. Mas e o Lutero, que é esposa e pai? Vamos sentar à mesa e conversar um pouco com esse Lutero no episódio de hoje. E a pauta vai ter três assuntos. Primeiro, como os filhos se encaixam em sua teologia do casamento e da vida cristã. Segundo, qual era sua proposta pedagógica como reformador. E terceiro, como isso acontecia na prática em sua casa. Para começar, é importante ter ideia do seu contexto. Já que a Igreja Católica de seu tempo valorizava tanto a virgindade e o celibato, fez parte da reforma de Lutero recuperar o valor do casamento e de filhos. Já que o cristão era justificado diante de Deus por meio da fé em Cristo somente, não era necessário fazer o sacrifício de ser um monge ou uma freira para ter mais chance de ser salvo. Aliás, as crianças inclusive têm muito a ensinar a nós adultos, no alto de nossa suposta glória, sobre o que é assumir a própria cruz para conhecer a Deus. Só se imitarmos sua fé humilde e simples que o reino do céu se abrirá a nós. Por outro lado, o casamento e seu principal fruto, os filhos, era uma vocação digna por si só diante de Deus e geraria muitas contribuições para a sociedade humana. Sim, você ouviu direito. Para Lutero, filhos são as melhores promessas e vínculos do matrimônio. São a melhor lã das ovelhas. Daí ele repreender os nobres que já naquela época não queriam ter filhos e aqueles homens que se julgavam machões demais para fazerem tarefas domésticas. Por exemplo, quem fazia piada com um pai que tinha de lavar a fralda de seu filho como sendo um tolo afeminado estaria zombando do próprio Deus e todos os seus anjos. Pois, como diz Lutero, Deus com todos os seus anjos e criaturas está sorrindo. Não porque o pai está lavando fraldas, mas porque o faz motivado pela fé cristã. E como, então, o que Lutero fez para reformar a fé cristã de seu tempo afetou o sistema educacional? Para quem não sabe, Lutero começou a reforma protestante se valendo do sistema universitário. Por isso, ele sabia que precisava mudar a educação se fosse para reformar a igreja e a sociedade. Já em 1524, ali nas primeiras décadas da reforma, ele imprimiu uma carta aberta dedicada aos governantes sobre esse assunto. Ele propõe tirar a educação do monopólio monástico e colocá-la na mão dos pais, com auxílio do Estado. Os pais seriam encarregados por Deus com essa responsabilidade. E ele tira isso de textos bíblicos como Salmos 78, versículos de 5 a 7, e Deuteronômio 32, versículo 7. Como Lutero disse, certamente, pai e mãe são apóstolos, bispos e padres para seus filhos, pois são eles que os tornam familiarizados com o Evangelho. Por isso, também brinca dizendo que os filhos são as igrejas, o altar, o testamento, as vigílias e as missas pelos mortos a quem os pais devem se dedicar. Por outro lado, o magistrado civil deveria auxiliar com a instalação de escolas comunitárias, pois nem todos os pais teriam os recursos necessários para ensinar seus filhos. Aliás, o Estado deveria se envolver nisso, porque cidadãos sábios, esclarecidos e educados são o melhor recurso público que se pode ter. Isso para todas as pessoas, meninos e meninas. Sim, Lutero está por trás também da educação universal. Lutero até disse que orava a Deus para que em toda a cidade houvesse um lugar onde as meninas pudessem aprender alemão ou latim por uma hora enquanto lhes era ensinado o Evangelho. Isso já nos revela qual seria o currículo dessas escolas. Deveria ser composto por toda a matéria que auxiliasse meninos e meninas a ler as Escrituras. Por isso, Lutero admirava a educação clássica dos antigos gregos e romanos, incluindo o estudo das línguas clássicas, da história e da literatura. Aqueles que quisessem se aprofundar nesse estudo poderiam seguir para o ensino universitário, enquanto o resto aprenderiam um ofício de trabalho manual ou doméstico na prática comercial ou doméstica. A despeito da vocação de cada um, lembrando que todas são igualmente válidas diante de Deus, o que estava claro para Lutero é que todos os cristãos deveriam continuar sendo educados na Bíblia durante o resto de suas vidas. Sim, Lutero também acreditava na educação continuada. E isso ficou muito claro quando vemos a maneira como ele educava seus filhos na prática. Ou melhor, me corrigindo aqui, como Catarina e ele os educavam. Talvez ela seja até mais responsável do que ele nessa parte. E a razão é que o próprio Lutero admite que a sua movimentada casa só ficava de pé por causa dos esforços de sua amada Kate. Ou como ele gostava de chamar, do meu senhor Kate, do meu Lord Kate. Sim, a casa deles era muito movimentada, tinha visitantes, diplomatas, políticos, estudantes, professores universitários, pastores, além dos 6 filhos do casal e a larga família estendida que morava ali. Sim, tudo isso ficou de pé por causa de Kate. E o casal fazia questão de terem um culto doméstico diário com todos os presentes ali, incluindo oração, hinos, leitura bíblica e pregação. Em dias mais corridos, teria no mínimo os 10 mandamentos, o credo e a oração do Senhor. Ali, todos poderiam aprender juntos, na catequese e na escola do único mestre, o grande professor Jesus Cristo. E assim que o próprio Lutero se via sendo educado também. Como ele conclui, embora eu seja um grande doutor, ainda não progredi para além da instrução das crianças, nos 10 mandamentos, no credo e na oração do Senhor. Eu ainda os aprendo e oro todos os dias com meu Hans e minha pequenina Lena.